Boa noite a todos. Quem esteve domingo à noite já tem um adiantamento de matéria, mas a gente vai conseguir também falar alguma coisa do que foi falado também domingo à noite. Eu tinha um livro do Asher Prato, que é um judeu messiânico, profeta de Deus, que mora em Jerusalém. Esteve aqui na igreja, aqui em vários encontros. E eu tinha um livro dele que eu tinha desde a primeira vez, em 2009, quando eu fui lá, eu tinha esse livro, um livro bem grosso, chama Relacionamento e Aliança, Manual de Integridade e Lealdade. Mas eu nunca tinha lido, tinha muitos livros para ler, muita coisa, eu nunca tinha lido. Aí dessa última vez que ele veio, em 2014, conversando e mesmo lá em Montemor, quando ele deu algumas aulas e falou alguma coisa, ele falou sobre esse assunto de autoridade e aliança de uma forma tão forte que eu senti um impacto muito grande. Aí perguntei para ele, você ainda crê naquilo que você escreveu naquele livro, tantos 25 anos atrás, e falei assim, sabe que faz muito tempo que eu não leio? Dá uma lida e me fala depois o que eu escrevi lá. Aí eu li o livro todo, achei impressionante e realmente atual. E nós estamos traduzindo aos poucos, então são 36 capítulos, essa apostila que vocês têm aí só tem os primeiros 5 capítulos, e não vou passar mais do que isso para vocês, porque realmente isso aqui já é uma bastante matéria para vocês lerem. Mas o livro, quando sair, é um livro bem grosso, 36 capítulos, mas vai valer muito a pena estudar. Eu sublinhei muita coisa, meditei muita coisa, agora corrigindo a tradução, cada capítulo, elas gastam umas 5 horas em cima de cada capítulo, depois de traduzido, para ver se está fiel ao original e tal. Mas aí vai penetrando a gente também, né? A gente vai estudando, vai olhando, então vai penetrando mais ainda. Então, assim, é uma matéria fantástica, maravilhosa. Nós não vamos seguir o que está escrito aqui. Isso aqui é bibliografia, tá? Então, isso aqui é para vocês lerem para complementar o curso. É como se fosse um livro, mas como nós não temos o livro, tem esses primeiros 5 capítulos que estão em português já traduzidos, tá? Então, é isso aqui. Nós não vamos fazer referência direta, mas é um material complementar para você ler como se fosse um livro. Um outro material e necessário é esse aqui, tá? Anatomia do Corpo de Cristo. É um livreto antigo que nós publicamos há muito tempo. O autor já morreu, Derek Prince. Bem curto, mas fala sobre a ceia e fala sobre os ossos secos de Ezequiel e fala sobre as juntas e os ligamentos e a aliança. O que é aliança? Eu li recentemente, novamente, fiquei impressionado como é relevante e atual e dentro do assunto que o Asher também está trazendo. Então, esse aqui tem um bom número que eu pedi para trazer. Vocês podem adquirir, né? Custa apenas R$5 cada um. Leva, medite, use, porque isso aqui é muito importante também. E tem um outro livro que não, acho que o Abner não trouxe hoje, mas do autor de Segredos do Lugar Secreto. Quem conhece Segredos do Lugar Secreto? Segredos do Lugar Secreto é um livro fantástico. Sim, esgotou a edição, tiveram que publicar novamente. Segredos do Lugar Secreto, se você não leu ainda, é um devocional, 50 devocionais assim, mas leituras que trazem muito impacto. O autor é Bob Sorge, está muito ligado com o IHOP lá em Kansas City, e ele perdeu a voz, ele fala bem baixinho assim, ele era músico, cantor e tal, ele passou uma época bem difícil na vida dele, e descobriu profundezas em Deus muito grande, e aí tem esse Segredo do Lugar Secreto, e agora tem Resgatando a Cultura da Lealdade e da Integridade. Muito interessante esse livro, não está aí hoje, mas é um livro que eu também indicaria para esse curso com bibliografia. Tá? Semana que vem deve estar aí esse livro. O autor é uma pessoa que a gente pode assinar embaixo, e esse livro é sobre esse assunto. E o primeiro livro substancial do Asher que está saindo é esse aqui, ó. Primeira vez que nós conseguimos um livro, Quem Almoçou com Abraão. Ele pregava para o pai dele, o pai dele era judeu e não aceitava que Jesus era, achava que Jesus era coisa de gentio, coisa assim. Aí quando ele falou com o pai dele que quem almoçou com Abraão em Gênesis 18 foi Jesus, quem apareceu para Josué na frente de Jericó foi Jesus, quem apareceu na sarça ardente a Moisés foi Jesus, então tem muita coisa com os textos originais e as provas. Então isso aqui foi traduzido para hebraico também, está sendo usado para Deus falar com os judeus, e é uma coisa fantástica, assim, é uma revelação de Deus muito preciosa que está em português agora, disponível para todos adquirirem também. Não é sobre o assunto de aliança, tá? Isso aqui não faz parte do curso, é apenas um lançamento novo que teve aí. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. É muita coisa para dar em duas aulas, e é para dar nessas duas aulas hoje, porque a semana que vem vai ter outra folha, tá? Então, assim, nós queremos dividir nas duas aulas agora, hoje, essa folha que está com vocês. Então, nós vamos ter três aulas, cada aula possivelmente vai ter uma folha. Não sei da terceira, mas pelo menos essa e a segunda com certeza vai ter uma folha para você seguir o roteiro da aula. Então, eu aconselho você, se você tiver perguntas que vão surgindo, para não fazer assim, um pouco de interrupção, anote a sua pergunta no fim de cada aula. A gente dá um prazo de 5 minutos para você ter as perguntas. Pode fazer no microfone. Ele pediu para que quem for gravado possa ouvir a pergunta e ouvir a resposta, né? E então, se você surge a pergunta, perguntas são muito importantes. Perguntas são ótimas. Perguntas fazem a aula entrar muito mais profundamente. Então, não se acanhe de fazer as perguntas. Mas não vamos fazer durante a aula, tá? Vamos fazer no finalzinho para ter uma coisa um pouco mais organizada. Então, aqui, a prática da aliança. Parte 1, semana que vem vai ser parte 2. A natureza de Deus e a natureza da igreja. O que é aliança? Primeiro ponto aqui. É um acordo entre duas ou mais pessoas para se comprometerem com seu relacionamento. Na palavra, no original, eles não falavam fazer aliança, eles falavam cortar aliança. Então, a palavra original em hebraico é cortar aliança. Por que que cortava aliança? Porque a aliança era de sangue. Eles cortavam os animais do meio e passavam no meio dos animais. E estavam dizendo que se ele não cumprisse, se uma das partes não cumprisse a aliança, e fosse feito com eles o que foi feito nos animais. Então era uma coisa bem sanguinária, uma coisa bem, bem mórbida, né? Assim, uma coisa assim, olha, nós estamos fazendo uma aliança, mas se a gente quebrar, é para acontecer conosco o que aconteceu com esses animais. Então ele chamava cortar a aliança. Mas não é só os judeus ou o povo de Deus que tinha esse costume de cortar a aliança. Os nativos americanos, indígenas, tinham aliança de sangue, de cortar, misturar o sangue. Tribos na África também tem. É claro que não é a aliança de Deus, mas eles consideram, até gangues em Nova York, não acham que a pessoa pode ser confiável se ele não derrama um pouco do sangue dele, se não fizer alguma coisa. Então, assim, a aliança é um relacionamento que é baseado em algo sério, é um compromisso. Então, assim, não é, né, você encontrou com a pessoa no avião, passou, encontrou no ônibus, encontrou na estrada e gostou dele e falou, oi, vamos lá em casa uma hora, vamos, tá, né? Não é um relacionamento casual. Aliança é um compromisso sério. Você gostou do relacionamento, você fez um compromisso para que os dois lados, ou os demais, né, pode ser só duas pessoas, pode ser mais pessoas, levem a sério. Ou seja, a consequência se você não cumprir a aliança. A consequência. Então, assim, a aliança é feita para que haja consequência se houver quebra dela. A aliança, ela enfatiza a parte negativa. Se você não honrar a aliança, você vai ter consequências, entendeu? Então, esse é o tipo da aliança. Todas as alianças são feitas nessa base. Hoje nós não fazemos aliança de sangue. Hoje a gente faz aliança, na verdade, a gente faz no cartório, não é verdade? A gente vai lá no cartório e tal, e se quebrar, né, um contrato de venda, contrato de aluguel, casamento, tudo é feito no cartório, para que haja as consequências da lei em cima daquele que, por acaso, quebrar aquele acordo, né? O cara deu dinheiro, mas o outro não entregou o imóvel. Aí ele tem que ter um papel, uma aliança, para garantir que ele fez a parte dele, mas a outra parte não fez a parte dela. Então, só que hoje é tanta... não tem o peso, né? Mesmo o casamento, que devia ser uma coisa séria, você pode dissolver o casamento, fazer outro, dissolver e fazer outro. Então, assim, nós não temos a seriedade, o cartório não traz a seriedade da aliança do que tinha na Bíblia. Eles não tinham cartório, não tinha oficial de justiça, não tinha essas coisas aí, mas tinha aliança de sangue. Então, assim, era sério mesmo quando se fazia uma aliança. O ponto número 2 é que a natureza de Deus é que ele age por meio de aliança. Ele não age a não ser por aliança. Deus não gosta de fazer nada que não seja por aliança. Tem uma música que fala, né, Deus de aliança, né? Aí eu fiquei procurando na Bíblia se tinha isso, não tem. Mas tem, tem dentro quase da definição da natureza de Deus. Você vai... Eu dei uma lida rápida em todas as vezes que aparece aliança no Velho Testamento. A palavra aliança, depois também no Novo, em grego, né? São palavras diferentes, mas todas as vezes que aparece aliança na Bíblia. Gente, muitas vezes, mais de 250 vezes, e Deus dá muito valor em aliança e não faz nada a não ser na base de aliança. Então, Deus realmente gosta disso. Vamos abrir aqui em Deuteronômio 7, versículo 9. Moisés está falando com o povo de Israel. 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel, e guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui diretamente aos que o odeiam para os destruir, não será remisso para quem o odeia, diretamente lhe retribuirá. Então, assim, nós precisamos ser muito cientes que o Deus que nós servimos é um Deus bom demais se você for fiel. É um Deus irado demais, você não vai querer encontrar com ele se você não for fiel. Então, assim, Deus é um Deus de tanto amor que ele vai te pegar para valer se você não honrar o amor dele, certo? Então assim, ele não é um Deus chuchu, né? Um Deus sem gosto, é um Deus que ou é doce ou é amargo, mas ele não é insosso, não é um Deus sem gosto. Ele é um Deus que quando ele ama de exagero. Mas se ele está com raiva, ele é raiva de exagero também. Ele não faz no meio termo. Entendeu? Então, Moisés teve a revelação da natureza de Deus, lá em Êxodo 34. Ele teve a revelação, Deus apareceu diante dele e falou com ele de uma forma que ninguém mais ouviu. Mas aqui ele está interpretando o que Deus falou com ele, e ele diz, o seu Deus é Deus, o Deus fiel. Ou seja, ele não brinca quando ele fala, quando ele promete. Ele é fiel e guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações e que retribui diretamente aos que odeiam. A gente às vezes tem a impressão que Deus é só de paz e amor, né? Não é uma imagem bíblica de Deus. Ele quer que nós não nos vinguemos, que nós não retribuímos o mal com o mal, que nós fazemos o bem para quem é nosso inimigo. Ele quer que nós sejamos a paz e do amor, né? Mas ele fala isso. Então você fala assim, mas isso é injusto, a pessoa faz o mal e você faz o bem para ela? Porque você não é juiz. Você é a pessoa, a vingança não é sua, a vingança é dele. Mas a vingança existe. E a vingança é dele. E ele vai vingar. E ele vai retribuir aos que odeiam pra caramba. Então assim, isso que a gente, às vezes a gente não pega direito isso. A nossa parte não é que é certo vingar. É certo vingar. Só que não é certo pra nós. É certo pra ele, certo? Pra nós não. Então nós não temos nada de vingança. Vingança é minha, ele diz. Vingança é minha. Sua não. Mas existe vingança. Isso que a gente precisa entender. Então, a natureza de Deus é de fidelidade e misericórdia e de exercer vingança se quebra a aliança, se quebra a palavra. Essa é a natureza de Deus, está embutido nele. Isso não é uma coisa que ele tem, é uma coisa que ele é, sabe? Faz parte da essência de Deus. E ele não precisaria fazer isso, tá? Percebe bem que Deus não precisaria fazer aliança com ninguém, porque ele é Deus, né? Ele, assim, você que não é digno de confiança, eu só falo uma palavra, não preciso prometer, não preciso jurar. Eu não preciso dar prova, porque eu sou Deus, não tem ninguém acima de mim, e na verdade, eu nunca minto. Então, para que eu fazer aliança? Mas Deus faz aliança não porque ele precisa de fazer aliança, porque ele quer. Tá? Então vamos meditar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, primeira vez que nós vemos alguém cortando uma aliança, Gênesis 15, nós lemos domingo à noite, que Deus fez uma aliança com Abraão, porque Abraão falou assim, ah, mano, o senhor está falando, mas eu não tenho filho, não vai ter nada, como é que vai ser? E Deus falou assim, vem aqui fora, ó. Pega o animal, parte tudo no meio e guarda os animais e vigia aqui. Aí isso é o que Deus fez? Ele passou no meio. A tocha de fogo passou no meio dos animais, né? Metade do bode para cá, metade do bezerro para cá, metade aqui. Aquele corredor no meio. Era assim que eles faziam aliança. Ele, Deus Todo-Poderoso, que fez o universo, passou no meio dos animais. Quando ele passa no meio dos animais, ele está dizendo, se eu não cumprir, e faça comigo igual aconteceu com esses infelizes aqui. Entendeu? Agora, Deus, obviamente, ninguém consegue matar ele, tem que partir no meio, e ele nunca vai desobedecer o que ele faz. Mas ele se rebaixa ao nosso nível para dizer, eu estou sério no que estou falando, eu não estou brincando. E para garantir isso, eu vou passar no meio, igual se eu fosse um outro homem, fazendo aliança com outro homem, eu vou passar no meio. Então, Deus passou no meio, ele cortou a aliança. Então, Deus, que não precisa fazer aliança, porque ele nunca deixa de cumprir o que ele fala, faz aliança. Isso aqui é muito sério, sabe? Deus faz isso não por causa dele, ele não precisaria. Ele faz por causa de nós. Então Deus quer que a pessoa seja livre, ela não seja obrigada. Se ela quiser quebrar a aliança, ela pode quebrar. Quem vai pegar ela? Na hora, pegar depois só. Né? Deus quer que sejamos livres, podemos optar por cumprir ou não cumprir a aliança. Ele quer que a gente seja, tenha essa opção de cumprir ou não cumprir. E se tem a opção de cumprir ou não cumprir, tem que fazer uma aliança mais séria, porque quem vai investir num negócio que assim, não sei se hoje, né? Por exemplo, eu dou 20 mil para um pedreiro e ele fala assim, tô com preguiça, não vou amanhã não, não vou trabalhar amanhã não. Mas eu já tomei meus 20 mil, como é que foi? Entendeu? Quer dizer, eu preciso de uma garantia, eu preciso de alguma garantia, eu não posso a minha parte e você não cumprir a sua. Então assim, eu brinco que no casamento, se fosse sempre interessante, pois ninguém precisaria casar. Uma aliança, entendeu? Porque sempre é do interesse dos dois. Quando casa, tá morrendo de paixão pelo outro. Por que que a gente faz aliança de casamento? Porque a gente sabe que lá na frente não vai estar morrendo de paixão pelo outro, entendeu? Exatamente. E o que que fala na hora do casamento? Na tristeza, na alegria, na doença, no bem-estar. Você fala um monte de coisa que pode acontecer no futuro, onde não vai ser interessante, talvez, ficar junto. Uma aliança não é feita para vantagem nossa. A aliança é feita porque agora é vantagem. Lá na frente pode ser que não seja, mas mesmo que não for para vantagem, eu vou honrar porque eu fiz uma aliança. Uma aliança dá o quê? garantia. No caso de casamento, é sério porque tem filhos. Vai gerar filhos dos dois. Não é nem de um e nem do outro, é dos dois. E como você vai investir num relacionamento que amanhã, depois, não gosto mais de você, não quero mais, agora não é vantagem, agora não quero mais. E o filho vai sobrar onde? Onde ele vai ficar? Entendeu? Então tem que ter uma garantia. Aí tendo a garantia, fala assim, não, pode investir. Ah, mas e se eu não amar mais? Não tem problema não, vai ficar junto e vai honrar o filho e vai ficar. Ah, então tá bom. Então a garantia tá dada. Não é interessante, não quero, mas eu fiz compromisso, eu vou ficar. Obviamente, Deus que inventou o casamento, ele não vai deixar dessa forma. Se a pessoa honra o casamento, aquele amor que ela disse que foi embora vai voltar e vai ficar melhor ainda. E todas essas coisas, a gente precisa entrar nesse detalhe. Deus não quer, Deus não é carrasco, não quer que a pessoa fique fechada num inferno, assim, uma coisa terrível assim. Ele deu o casamento, ele planejou o casamento, ele fala que o melhor é o fim. Então, assim, vai ser bom, vai ter felicidade, vai ter interesse, mas vai ter momentos que não. E a aliança é feita no momento que não é interessante, no momento que não é vantagem, eu fico e honro, porque eu dei minha palavra em aliança. Se eu não fizer, vai acontecer comigo igual aconteceu com aqueles animais que eu parti para fazer a aliança. Deu para entender bem a coisa? Então a aliança, ele precisa ser sério, ele precisa ser firme, ele precisa ter consequências, porque agora é vantagem, lá na frente vai ser desvantagem. Então eu preciso, e aí todo mundo fala, né? Então, por exemplo, quando você compra um lote, quando você compra uma coisa, você dá uma coisa de muito valor, você tem que ter outra coisa de retribuição, né? Qual a garantia? Você tem uma aliança te dá garantia, você pode investir, porque você vai ter de volta. Então você pode, ainda não é um fato, mas virá a ser um fato, porque a outra pessoa deu a sua palavra, entendeu? Então Deus, eu não preciso fazer aliança, eu sou Deus, vai duvidar de mim? Não. Ele faz aliança. E ele fala assim, não precisa acreditar só porque eu sou Deus, não. Pode acreditar que eu não vou amanhecer um dia e pensar, ah, não estou mais desse povo, não. Ah, não quero honrar essa aliança mais, não. Não, eu fiz aliança. Então Deus vai cumprir a palavra dele, não é só porque ele é Deus. Ele vai cumprir a palavra porque ele fez aliança. E Deus vai cumprir a aliança, assim como ele espera que nós também cumpramos a aliança com ele. Hein? Então assim, isso é muito importante entender a essência de aliança. Essas outras passagens que aqui que tem no ponto número 2, são todas passagens que repetem a mesma coisa, sabe? Várias vezes na Bíblia, Deus e guarda aliança, misericórdia. Deus e guarda aliança, misericórdia. Muito precioso, muito maravilhoso. Ponto número 3 aqui. O propósito de Deus em criar o mundo e o homem é desenvolver relacionamento. Na obra de Deus não há nada mais importante do que os relacionamentos. Deus não deseja apenas que tenhamos um relacionamento correto com Ele, mas que tenhamos também relacionamentos corretos uns com os outros. Aí eu comento sobre o livreto Dança da Trindade, que mostra que desde a eternidade o Pai e o Filho estão em relacionamento e eles criaram o mundo e nós para que nós entremos no mesmo tipo de relacionamento que eles têm. Então, Deus está interessado mais do que tudo em relacionamento, em andar junto, em estar corretamente ligado, fazendo amizade, descobrindo novas coisas uns dos outros. Isso parece evidente, mas não é tão evidente. E muitos pastores e muitas igrejas enfatizam mais programas e números e coisas do que relacionamento. E prejudica até o relacionamento na família e o relacionamento com amigos por causa da obra de Deus, entre aspas. Essa obra de Deus é o quê? Relacionamento. Agora, eu prejudico o relacionamento por causa da obra de Deus? Qual que é a obra de Deus? Encher prédios de gente cantando e dando dízimo e ouvindo palavra? Esse é o propósito de Deus? Não. O propósito de Deus, a gente canta, dá o dízimo e dá palavra para que as pessoas tenham um relacionamento correto com Deus e umas com as outras. Agora, se eu, para isso, eu destruo o relacionamento, eu estou frustrando o propósito de Deus por ter feito a igreja. Então, Deus visa relacionamento. Ele não está visando outra coisa. É isso que ele quer. É relacionamento. E não só relacionamento nós com ele, mas também como um pai que tem um filho e quer que o filho olhe no olho dele, conversa com ele, relaciona com ele. Isso é muito bom. Ele não quer só isso. Ele quer que o filho olhe no olho um do outro e relaciona bem um com o outro também. Entendeu? Então, assim, o relacionamento que Deus quer não é só com ele, mas também entre nós, uns com os outros. E aí o ponto número 4 é que o pecado destruiu a harmonia de toda a criação, quebrou o relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e si mesmo e seus semelhantes, e entre o homem e o resto da criação. E a redenção veio para restaurar essa harmonia. O único lugar onde você não é ofendido pelas pessoas, onde as pessoas não te ofendem, é quando você não relaciona. exemplo, igrejas que eu visito, eu nunca brigo com ninguém, ninguém briga comigo. Eu sou visita. É uma igreja maravilhosa, bonita. Eu só acho a gente lindo, maravilhoso, mas eu não convivo com eles. É só conviver que, né, o pastor que pastoreia, ele fala, ô, fulano tá de mal de fulano não vem na igreja hoje porque tá com raiva de ciclano. Assim, ofender. Jesus nunca falou que a igreja, as pessoas não iam ofender um ao outro. Ia ser batizado e todo mundo ia ser santinho. Não. Ele falou assim, você vai ter que perdoar seu irmão 70 vezes 7 num dia. Então, haja ofensa, né? Então, assim, conviver gera ofensa. Você vai ofender. Relacionar gera desgaste. Não tem jeito de não gerar. Agora, o problema não é errado o crente ofender ou ser ofendido. É óbvio que a gente precisa caminhar cada vez mais para ofender cada vez menos, né? A gente precisa avançar, né? Também não vamos ficar ofendendo assim. Mas o Deus não está tão preocupado em não ofender. É até preocupado o que, que a gente faz quando é ofendido. Perdoa. E age em aliança um com o outro. Quer dizer, considere que o outro, apesar de ter te ofendido ou você ter ofendido ele, ele é seu irmão a si mesmo. Irmão ofende mesmo. Visita difícil ofender. Agora, irmão, sim. Porque convive muito. Então tem que aprender a administrar as ofensas. Administrar o relacionamento e o desgaste que vem junto com o relacionamento. E todo mundo sabe que um relacionamento que não se aprofunda, por exemplo, eu falo com casais de namorados, pergunto para eles, noivos, pergunto, vocês já brigaram? Eles falam assim, com aquela voz, aquela cara de apaixonado. Não. Então não case, porque precisa brigar primeiro. Precisa brigar primeiro para ver como é que é depois da briga, porque antes da briga é tudo maravilha, mas tem que ver como é que recupera depois da briga, vocês vão brigar muito ainda. Então começa a treinar desde já. E se a briga for tão catastrófica, talvez nem case, entendeu? Porque se você consegue brigar, significa que você está começando a tocar na realidade. Porque a vida é real. Vai ter discussão, vai ter discórdia. Tem que ter, são pessoas diferentes. Agora, a questão não é se vai ter, a questão é que se está tendo realidade. E se está tendo realidade, vocês estão conseguindo administrar isso, e isso está sendo desenvolvido dentro dos laços de aliança, dentro dos conformes, perdão, confrontar, de falar a verdade, de falar, olha, se você puder parar de fazer isso, me ajuda muito. Outra pessoa pode não importar, mas eu importo. Me faz mal, não gosto. Entendeu? Tem que ter um jeito de administrar os relacionamentos, as diferenças. Tem que ter. Ah, mas na casa do meu pai permitia. Ele permitia porque não importava. Eu não permito, não importo. Então, assim, você entrando num relacionamento com alguém, você não pode aplicar regras impessoais em cima de pessoas. Tem que ter pessoalidade. Tem que conversar. Então, se não chega nesse nível. Por exemplo, se a pessoa fala assim, tudo que você fala pra ela, ela fala assim, tá bom, vamos visitar minha mãe? Vamos, tá bom, vamos passear da aula? Vamos, e tudo ela fala, tá bom, essa pessoa é falsa, essa pessoa tem alguma coisa errada com ela, essa pessoa vai morrer de úlcera qualquer hora, assim, né? Então, não dá segurança, precisa tocar na realidade, precisa tocar na verdade, a pessoa precisa, você fala uma coisa, ela fala assim, já viu que travou na hora, aí você fala assim, o que foi? E ela fala com muita idade, é porque esse negócio aí desceu bem, é por que não desceu bem? É porque tem isso e isso aí, mas que imagina, que bobagem e tal, é bobagem, mas pra mim não é bobagem, e aí? Então você percebe que esses confrontos, esses encontros, essas topadas, elas levam pra realidade, e realidade é o que dá intimidade, intimidade é que dá vida. Então nós precisamos nos relacionar e no relacionamento tem que fazer ajustes e nós não podemos correr disso. Agora, o que nos segura é que eu não posso fugir, porque eu tenho aliança. Então eu vou ter que enfrentar. Ah, fulano, eu briguei com fulano, não quero estar com ele mais não, porque ele não dá certo, tal, tal. A pessoa que fica assim, ó, fugindo de um relacionamento, indo para outro, fugindo de um relacionamento, indo para outro, fugindo de um, indo para outro. Essa pessoa, quando ela fala eu te amo, não vale nada. Porque nem ama agora, amanhã não vai amar, porque a hora que conhecer, acabou. Essa pessoa não é digna de confiança, essa pessoa não dá pra investir nada nela. Ela fala, puxa, mas eu gostei dessa igreja, essa igreja é maravilhosa, eu vou ficar nessa igreja, ele fala pra todo mundo. Aí daí, 3 meses, como é que tá lá na igreja? Ah, não, aquela igreja lá, eu discordei com o pastor, e foi embora, eu já tô numa outra igreja, essa outra igreja que eu tô agora, essa igreja é muito boa. Ele fala assim, é. Entendeu? Então assim, a pessoa não anda em aliança, ela anda que nem beija-flor, assim, tipo... Essa pessoa não tem, não é digna de confiança, não pode investir nada nela, não tem nada a ver e ela nunca vai ter o prazer da intimidade, de pagar o preço de estar junto. E isso, Deus está interessado nisso. Deus não está interessado em outra coisa. Deus está interessado nisso. Então, essa é uma coisa que a gente precisa entender. E o pecado, que é o egoísmo, que é procurar satisfazer a sua carne, que Deus deu desejos para a carne, mas a carne é para ficar submissa, né? Então, a carne passou a dominar. O homem não fica em paz nem com ele mesmo. Ele fala, o que eu não quero, eu faço. E aquela coisa toda, ele perdeu a paz consigo mesmo. Ele perdeu a paz com os outros, perdeu a paz com Deus. Perdeu a paz com a criação. Inventa muita coisa boa, mas muita coisa boa também acaba com as matas, acaba com os animais, acaba com tudo. Então o homem está em conflito. Tudo porque o pecado entrou e quebrou o relacionamento. E ele entrou em exagero. Entrou numa coisa que é exagerada, quebrada. E Jesus veio com a redenção para restaurar essa harmonia. Só que ele não começa com os efeitos por fora. Ele não começa com a criação, ele não começa com tirar assim, todas as limitações do corpo. Não, ele não começa por aí. Ele começa lá dentro, nosso coração, onde foi quebrado. Foi quebrado pela desobediência do pecado e será restaurado pela vida de Cristo dentro de nós. A outra atitude. Qual atitude? Qual atitude vai desfazer a atitude do pecado? Qual atitude que vai restaurar a harmonia perdida? É fidelidade. Ah, Leandro. Fidelidade ao seu amigo. Fidelidade. Uma pessoa que torna digna de confiança. Pode confiar nela. Pode crer que ela não vai te chutar. Não vai te abandonar. Não vai quebrar a sua palavra. Então, essa é a natureza de Deus. E Deus quer que nós tenhamos essa natureza também. A mesma natureza dele. Ponto número 5. A Bíblia é composta de duas alianças. A velha e a nova. Vamos ler aqui Jeremias 31. Que é muito precioso. Muito fácil de lembrar. Alguém te perguntar, onde que eu encontro uns versículos que tem a nova e a velha aliança, tudo em dois versículos? Aí você fala, Jeremias 31, 31. Aí, 31, 31, né? E está escrito no Velho Testamento, mas é o Velho Testamento que já tem a promessa do Novo Testamento. E a Bíblia só tem dois testamentos. E testamento significa aliança. Então a Bíblia é feita de duas alianças, a velha e a nova, certo? Então você sempre pode fazer, e aliança é importante? Aliança é tudo! Aliança é tudo, porque a Bíblia é feita de duas alianças. Deus é um Deus de aliança, tá? Então vamos ver aqui o que ele fala em Jeremias 31, 31. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Essa minha aliança que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então ele vai fazer uma nova aliança. É porque a velha aliança não presta? Não. A aliança de Deus sempre presta. É dele. Eles invalidaram a minha aliança. Mas se é a sua aliança, Deus, você vai fazer outra? Vou. Ah, por que você vai fazer outra se a outra presta? Porque o senhor faz, só faz a aliança que presta. E a sua presta. Então, como é que fica? Ele fala assim, é porque essa aliança anterior, eles invalidaram. Eles quebraram. Então, Deus fez uma aliança boa, cumpriu a parte dele, mas o homem não cumpriu a parte dele. Então, ele fala assim, eis que vem os dias em que farei uma nova aliança. Não conforme a aliança que eu fiz, a aliança que eles quebraram. E isso está na Bíblia dos judeus, tá? Isso aqui está no Velho, está no que eles leem, tá? Dentro da velha, fala sobre a nova, percebe? Então assim, não precisa do... A igreja em Atos não tinha o Novo Testamento, só tinha o Velho Testamento. Dá para pregar a nova aliança usando o Velho Testamento, percebe? Muito interessante, dá para usar só o Velho Testamento e pregar a nova aliança, porque muita coisa da nova aliança está na velha, no Velho Testamento. Então ele diz, eu vou fazer uma nova aliança. Versículo 33. Esta aliança que farei com eles, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O capítulo 33, versículo 25, logo em seguida aqui. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinadas ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, pois eu os farei voltar do seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Ou seja, Deus está falando assim, eu fiz o dia, eu fiz a noite, eu fiz o céu, eu fiz a terra, tudo obedece a minha palavra, eu tenho aliança, é firme, não muda. Então, do mesmo jeito que essa aliança não muda, que eu prometi para Abraão, que eu prometi para Davi, vai acontecer. Eu prometi do mesmo tipo que eu faço aliança com dia e noite. Quer dizer, o sol, a terra, todos os astros, todas as coisas andando direitinho, estão dentro de um princípio de Deus. Obedece a Deus. E Deus vai fazer essa mesma aliança com Abraão e com Davi. O ponto número 6 aqui, nós já falamos, né? Uma aliança nos dá segurança de que os outros participantes da aliança agirão dentro dos limites dela. Dessa forma, não ficamos sujeitos a qualquer arbitrariedade ou mudança de humor da parte deles. Isso, por sua vez, nos dá confiança para investir num relacionamento com eles. 7. A base de qualquer aliança são os dois fundamentos do caráter, integridade e lealdade. Nós vamos voltar para isso depois. Inclusive, o título do livro do Asher chama Relacionamento de Aliança, e embaixo está escrito o Manual de Integridade e Lealdade. É só vamos definir o que é integridade e o que é lealdade. É importante você entender isso. Integridade significa que você é sempre tudo aquilo que você parece, certo? em todo momento, em todo lugar, você não está pela metade. E a maioria das pessoas não estão na metade, eles estão assim, parcelados em muitos, né? Quando eu chego em casa, eu mudo a cara. Eu chego na rua, eu mudo a cara. Eu chego na escola, eu mudo a cara. Quando eu chego na igreja, eu mudo a cara, né? Isso não é ser íntegro. Íntegro é que em todo lugar onde eu estou, tudo eu estou naquele lugar. Eu estou eu. E tudo eu está comigo em todo lugar onde eu estou. Ou seja, por exemplo, quando eu falo, amanhã às 9 horas eu vou estar aqui. Aí amanhã, dá 9 horas, eu falo assim, ah, deu vontade de estar lá não. Ou então, ah, tá 9 horas, vou sair de casa agora. É? Tem gente que chega na reunião pontualmente 9 horas. Não 9 horas na reunião. Ele sai de casa na hora que devia estar chegando na igreja. É? Ah, é 9 horas, mas não é 9 horas para sair de casa, é 9 horas para chegar aqui. Você fala, por exemplo, você fala, 9 horas eu estou ali. Então a sua palavra saiu, você falou, 9 horas eu estou aí. Mas todo mundo sabe que você falou 9 horas, mas amanhã você vai chegar 9:10, 9:30, nem vem, entendeu? Então a sua palavra não é você, porque sua palavra é uma e você é outra. Então você não é íntegro. Íntegro é que você está junto com a sua palavra. Eu falei 9. É porque 9 eu estou aqui, porque eu estou junto com a minha palavra, íntegro, integridade, inteiro, sabe? Eu estou totalmente envolvido em tudo que eu falo, quer dizer, aí eu preciso a menos, né? A pessoa, você vai estar aqui 9 horas, você pensa assim, não, acho que não. Então, assim, a pessoa, como não? Melhor ter a discussão aqui, e, né, em cima da minha negatividade, porque eu estou sendo realista, estou contando o preço, eu estou dizendo, para chegar 9 horas, eu vou ter que fazer isso, acho que não vai dar. Entendeu? Então, quando você promete, quando você dá uma palavra, você precisa estar na sua palavra. E se sempre que você fala, você está na sua palavra, o que acontece? As pessoas vão acreditar nas palavras e vão confiar que você é uma pessoa confiável. Ou seja, você é uma pessoa íntegra. Outra palavra é retidão. A Bíblia usa muito retidão, mas retidão, no original, significa reto. Retidão é a mesma coisa, tanto faz, qualquer original. No grego, retidão significa reto. Não é nem no grego, é em qualquer lugar. Mas retidão significa que eu falei hoje que 9 horas eu estou aqui. Então, a seta é reta. Hoje falei isso, amanhã às 9 horas eu estou aqui. Ela vai reto, ela não vai dando curva. Tem gente que é cheia de curva, né? Se der certo que a curva certa na mesma hora, pode ser que ele chegue às 9, entendeu? Porque ele vai dar uma curva minha de hoje. Ele fala hoje, 9 horas eu estou. Aí ele vai dando umas curvas. E aí coincide que a curva amanhã deu certinho às 9 horas. Ele chega às 9 horas, mas é só sorte, porque não foi. Assim, é porque coincidiu a curva. Então a Bíblia chama pessoa tortuosa, pessoa torta. Ela fala, mas ela não está nem aí com o que ela falou. Ela falou só para agradar você na hora. Ela não vai, ela não tem nem intenção. Então, ó, integridade, retidão, então, justiça. Justiça é andar certinho, não ter folga. Todo mundo sabe que se sua roda tiver uma folga e ela estiver fazendo assim, já viu o carro andando assim na frente? A roda assim, ó, você fala, vai cair qualquer hora, né? Quando tem jogo, tem desgaste. Onde tem desgaste, vai quebrar. Onde tem justiça, onde a coisa está andando, rodando certinho, ele vai ter menos desgaste, né? Ele não vai ter desgaste. Integridade tem a ver com o seu caráter. E lealdade tem a ver com a sua postura em relação a outro, aos seus compromissos com outro. Então a gente não tem jeito de tratar todo mundo igual. Sabe? Alguém que fala assim, tem que tratar todo mundo igual. Não, não pode tratar todo mundo igual, porque se você tratar todo mundo igual, você está enrolado, você não consegue. Você precisa tratar as pessoas dentro dos níveis de aliança que você assumiu. Então, se você tem um compromisso com alguém sério, e vem uma outra pessoa pedindo para você quebrar o compromisso com aquela, para você cumprir o compromisso com ela, você fala, não, eu já tenho um compromisso anterior. Ou não é justo. Você precisa ter prioridades em seu trato com outras pessoas, tá? Com Deus, com sua família, com os irmãos na igreja, com as pessoas de fora. Você precisa ter níveis de prioridade, lealdade. Fala assim, eu não posso me compromisso comigo. Mas por que não pode? Porque eu tenho um compromisso anterior e superior e mais importante, percebe? Então assim, Jesus não tratou todo mundo igual. Ele tratou os 12, chamou os 12 para um relacionamento mais íntimo. Então você tem que ser leal. Quando você vai escolher entre opções, qual é o seu critério para escolher entre as opções? Lealdade. Lealdade. Se você tem compromisso com alguém, se deu sua palavra para alguém, você está numa aliança com alguém, o que está incluído naquela aliança com aquela pessoa? Se você tem aliança, você tem compromisso, isso determina suas prioridades, certo? Então, assim, integridade é seu caráter e lealdade é seu trato com outras pessoas, né? E aqui no ponto número 8 e 9, nós, a aqui, a maioria de nós, acho que todos nós aqui, somos protestantes. Nós somos de origem protestante. E a igreja protestante, ela trouxe uma grande, a reforma protestante, ela trouxe uma grande, grande restauração para a igreja. Áreas que tinham sido perdidas, de voltar para a Bíblia, de voltar para a fé na justiça de Jesus, de não depender de homens como intermediários. Então, teve muita coisa boa que a reforma protestante trouxe. O evangelho tinha sido praticamente perdido e a reforma protestante trouxe a restauração de muitas palavras boas. Mas a reforma protestante trouxe um problema seríssimo que a gente herdou e que nós precisamos nos livrar dessa herança maldita, que é desrespeito à aliança uns com os outros. Sabe? Protestante, por natureza, por essência, ele não precisa honrar a aliança com outras pessoas. Se a outra pessoa não crê igual ele, ele fala, sinto muito, vai embora. Não quero ficar com você, você não crê na verdade. Eu creio na verdade, você não crê na verdade. Vai para o seu canto, eu fico na minha. Então ele dá mais valor na interpretação da verdade do que no relacionamento. E Deus valoriza o relacionamento. É claro que a palavra é importante, a verdade é importante, mas eu não concordo em tudo com meus irmãos de carne que fazem. Não concordo com tudo com eles. Eles às vezes fazem coisas totalmente diferentes do que eu acredito. Mas porque ele fez isso, deixou de ser meu irmão? Não, então assim, nós estamos ligados em aliança. O fato de discordar não quer dizer que você deixou de ser meu irmão. Pelo contrário, você tem toda a liberdade de discordar em muita coisa e nós precisamos aprender a conviver com diversidade. Então, assim, a igreja protestante abriu a porta para divisão infindável. A primeira divisão foi até louvável, sair daquele sistema monolítico que estava dominando, sabe? Foi importante. Mas já que dividiu e dividir foi bom, agora eles dividem qualquer coisinha. E virou um monte de divisões. As pessoas quebram aliança uma com a outra assim. Pouco caso, sabe? Como pode ser que você briga com o irmão, que você, por exemplo, muitas vezes o pastor, o copastor, assim, às vezes os copastores são discípulos. Eu canso de ver isso, infelizmente, ainda vejo acontecendo. Ainda no século XXI, é um absurdo. A pessoa foi discipulado, foi nutrido, andou junto, amigo, como diz o outro, comeu sal junto, né? E por causa de política, por causa de discordância, por causa de coisa, divide, monta outra igreja, os irmãos de cá não cumprimentam os irmãos de lá, quebra o relacionamento não só o dos dois, já é uma tragédia, mas quebra o relacionamento de todos os outros que seguem eles, e aí chega lá e adora a Deus. Ó Deus, amor, Deus maravilhoso. E o de cá, ó Deus, maravilhoso. Acho que Deus olha do céu e fala assim, mas tá enganando quem? Não é? Então assim, como que nós toleramos um negócio desse? Sabe por quê? Que a gente não entende a aliança, a gente não entende que só tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só família. Não tem! Isso não existe! E você quebra a aliança com o irmão e adora a Deus do mesmo jeito? Como? Entendeu? Então assim, nós fazemos isso na maior cara dura. Por quê? Porque nós herdamos o protestantismo, essa noção. Não importa o que o outro pensa de mim, o que eu penso dele, não importa não. Eu posso adorar a Deus e seguir a Bíblia e pregar a palavra, encher o mundo de igreja, tá bom, né? A gente desrespeita a essência de Deus fazendo a obra de Deus. Isso é um absurdo. E a gente convive com isso, certo? Assim, eu quero dizer para vocês, a gente precisa entender que essa coisa maldita veio para nós e nós precisamos rechaçar isso, tá? Nós precisamos rejeitar isso e não perpetuar esse tipo de comportamento, sabe? A gente precisa parar com isso mesmo. Talvez uma coisa que vai servir de exemplo para vocês é que isso aí às vezes fica meio teórico, né? Aí a gente vai falando talvez de outras pessoas, mas não tem a ver muito conosco. Eu morei muitos anos em Americana, participei da igreja de Nazareno lá, nunca me tornei membro, mas o pastor foi muito hospitaleiro, recebeu a gente de braços abertos, e a gente participava de um grupo de casa, a gente dava aula na escola dominical, às vezes pregava na igreja, e nunca me tornei membro, mas sempre estive lá e junto com ele. Aí chegou uma fase que não sentia bem de continuar lá, não estava sendo bom para mim, para a família e tal. E aí o que acontece? Eu poderia deixar a igreja de Nazareno lá e montar uma outra igreja em Americana? Poderia. Porque sabe o que aconteceria? Irmãos que eu fiz muitas amizades iriam sair do Nazareno e vir para minha igreja. Isso é justo? Isso é correto? Não posso. Eu posso começar a igreja em qualquer outra cidade. Menos Americana, não posso. Porque eu preciso ser fiel à aliança. A pessoa, nós não assinamos um termo. Nós não fizemos uma aliança assim escrito. Não fizemos nada nunca. Mas se ele me tratou com essa confiança, eu preciso retribuir isso para ele. Então eu mudei de cidade. Eu não vou ficar lá. Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender que tem consequências, tá? A gente não pode. Você pensa na sua vida. Quais são as coisas que eu sou comprometido? Alguém abriu a porta para mim? Alguém me serviu? Alguém abriu para mim? Eu posso fazer alguma coisa que prejudica ele? Não. Não posso. Agora, qualquer outra pessoa que vai para a Americana e não teve nenhum relacionamento, pode começar a igreja lá, tranquilo. Cidade é aberta, cidade é livre, não tem problema nenhum. Então, não devemos prejudicar os outros, mas nós temos liberdade de ter várias igrejas diferentes na nossa cidade, não tem problema nenhum. Mas nós, cada um de nós, tem alianças, né, em coisas que você precisa ser leal. É, o 9 aqui, basicamente o resumo do 9 aqui é que costumeiramente as pessoas pegam essas páginas brancas que tem entre o velho e o novo e acham que tem um corte. Tipo assim, o velho tá aí pra gente ler e tal, mas o velho é meio, assim, usar pra ilustração. O velho já era, agora é só o novo. Como se houvesse um corte entre o Velho Testamento e o novo. Mas não é verdade. O novo é parafusado no velho, bem firme. Quais são as primeiras palavras do novo? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus não desceu como ET. Ele veio na história do velho. Para você conhecer Jesus, você tem que conhecer Abraão e tem que conhecer Davi. Então, você tem que conhecer o velho. Lucas fala, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Quando foi a última vez que a palavra do Senhor veio para um homem? Malaquias. Quais são as últimas palavras do Velho Testamento? Veio a palavra do Senhor a Malaquias, dizendo o quê? Eis que vos envio o profeta Elias. Passou 400 anos, Deus continua o mesmo tema, o mesmo assunto. Então, ele vem para João Batista, que é o cumprimento da palavra para Elias. Então, o Velho Testamento e o Novo estão ligados. Então, o que aconteceu com o evangelicalismo, as pessoas evangélicas, assim, é que eles perderam o seu alicerce, perderam a continuidade, perderam a base. E aí quando Jesus fala assim, esta é a nova aliança do meu sangue, ele fala, ainda bem que não é a velha aliança, que tem animais, então agora é a nova aliança. Mas ele fala, agora é de graça, agora a gente recebe pela fé. Agora é uma beleza, agora a gente pode fazer qualquer coisa e Deus perdoa, e tá uma boa, tal. É de graça, mas é aliança. E aliança significa que você tem compromisso. Aliança, por exemplo, se você não quer ficar amarrado com uma mulher, não case, certo? Agora, se você casou com ela, maravilha, mas você tem regras, limites. Então, se você está em aliança com Deus, tem limites. A pessoa não tem limite, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode não. Você está comprometido com Deus. Ele não faz na base das suas obras, ele faz na base do sangue de Cristo. Mas é aliança. E aliança, para entender aliança, tem que ler o Velho Testamento, tem que conhecer o que eles estavam fazendo. Cálice, com pão, partindo, dando. Significa que estamos em compromisso de aliança uns com os outros. Ou seja, eu preciso dar minha vida, se for necessário, pelos outros. Eu tenho sobre mim o encargo de um compromisso. Então não é uma graça livre. É uma graça que me põe dentro de um casamento. Um casamento com Deus e casamento com os irmãos. Então eu estou aliançado. Então assim, nós recebemos uma visão da graça que jogou fora a aliança. Entendeu? A graça é graça, mas ela vem com aliança. E aliança é compromisso com Deus, sério. Né? E tem vários versículos aqui que mostram isso aqui, né? E só terminando então essa primeira parte, para nós estarmos no intervalo. É isso, o conceito de um evangelho individualista, que nos garante a vida eterna após a morte, que permite que entremos e saiamos de igrejas à vontade, desrespeitando qualquer vínculo de aliança com nossos irmãos, é falso. Esse conceito não é verdadeiro. É um conceito comum hoje, mas é falso. Se digo que amo a Deus que não vejo, tenho que provar isso, amando e sendo leal aos irmãos que eu vejo. Esses versículos que, em cima, estão falando sobre isso, tá? Nós não temos tempo para ler aqui, mas depois, se você tiver tempo para ler, leia os versículos que ele fala assim: agora vocês não são mais estrangeiros, agora vocês são concidadãos dos santos, partes da família de Deus. Não, então ele fala, não pode amar, falar que eu amo a Deus que não vejo e não amo o irmão que eu vejo. Então assim, a Bíblia é muito clara que a aliança, a nova aliança, não nos isentou do compromisso e da limitação da gente relacionar com Deus e uns com os outros com cuidado, sabe? Para honrar essa aliança, honrar. Então eu não posso, porque estou da graça, chutar relacionamentos, trair irmãos, ser desleal, eu não posso fazer isso. Não é, eu não tenho base bíblica para isso. Mas eu estou na graça, Jesus perdoa tudo. Onde você entrou nisso? Jesus disse, esta é a nova aliança, o meu sangue dele todo. Significa que eu estou amarrado por laço de sangue, eu tenho compromisso. Agora é óbvio que nessas aulas a gente precisa entrar em mais detalhes o que implica esses compromissos. Mas o que eu quero deixar claro hoje é que existe compromisso. As pessoas acham que é graça, para graça, para graça. Peraí, onde você arrumou esse tipo de graça? Porque não é a graça que a Bíblia ensina. A graça ensina E Deus nos aceita e nos perdoa. Nos aceita em quê? Relacionamento de aliança com Ele e uns com os outros. Tá? Então assim, a graça traz o perdão, traz a aceitação de Deus, mas não traz a isenção da minha responsabilidade para com Deus e para com meus irmãos, certo? É nova, mas é aliança. É isso que eu queria que você entendesse. É nova, mas é aliança. Tá? Então, se é aliança, e ainda mais, é aliança de sangue. Aliança de sangue. Muito sério essa aliança. E quando Jesus instituiu, ele não estava tendo visão de uma igreja que acreditasse nisso aqui, ó. Levanta a mão, aceita Jesus, você vai para o céu. E se der certo com os irmãos, fica. Se não der, chuta e vai para outro, e vai para outro. Não, essa não é a visão de Jesus quando ele estabeleceu a nova aliança. Não era ser. Bem, então vamos. Quanto tempo que é o intervalo aí? 10 minutos? 10 minutos? 10 minutinhos aí para depois a gente voltar para... Tá bem. Tá bem em novembro. Hã? Ah, não sei. Não sabe. Não, aqui. É. Não. É aqui no Brasil. Gente... Quem quer ir embora meia-noite? Se não quiser ir embora meia-noite, vem embora logo. Volta logo pra gente terminar antes da meia-noite. Última chamada. No portão 777. Ainda bem que não é portão 666. Se você não quiser que eu te chame pelo seu nome, venha sentar. Então vamos pegar a reta final da nossa aula. Se você olhar na sua, no seu prospecto aqui do segundo semestre, você vai perceber que o título da aula hoje é Aliança ou Membresia, tá? Então nós estamos tratando da essência do que é aliança, do que é a prática da aliança, mas também estamos falando sobre a prática da aliança na igreja. Eu só vou adiantar para vocês que eu acho que eu vou inverter a ordem desses aqui. Nós vamos ter aliança e discipulado na semana que vem e aliança e honra no outro, tá? Porque eu estou achando que é mais natural, né? Nós vamos falar sobre aliança e discipulado na semana que vem. Então, 11, no outro lado da sua página aí. Para Deus, o número de pessoas em uma determinada igreja não se acha contando quantas assistem às reuniões, e sim quantas confiam umas nas outras em amor e relacionamento. As pessoas que não têm relacionamentos significativos rapidamente se dispersam ao menor sinal de provação ou dificuldade. A igreja não é plateia, e sim uma família ligada entre si com compromisso de aliança. Bom, vamos supor que uma igreja tenha 5 mil membros, 5 mil pessoas em assistência nas reuniões. Mas, para Deus, essa igreja não tem 5 mil membros. Deus conta os membros da igreja de acordo com o número das que estão em aliança umas com as outras. Ou seja, quando vem a tempestade, quando vem problemas, quando vem dificuldades, as pessoas que só estão ali por conveniência, porque é interessante, porque gostam das reuniões, porque é um lugar interessante, porque tem nome na cidade, porque é uma igreja que faz bem a gente falar que faz parte dela, aquela coisa toda. E você sabe, né? Igreja grande cresce muito, porque todo mundo fala, ah, você é de tal igreja? Uma igreja de 5 mil, 6 mil, 10 mil, nossa, dá um charme você falar que tá lá. E outra, você, ninguém pega no seu pé porque é 10 mil pessoas, alguém vai ficar sentindo sua falta e tal. Então, quem não quer muito compromisso, quem quer o tchan de falar assim, eu tô de tal igreja, que é uma igreja famosa, ela tá lá. Agora, surgiu um escândalo, surgiu um problema, esse pessoal some de um dia pro outro, porque é plateia, não é igreja. Agora, quem está aliançado uns com os outros, quem tem compromisso uns com os outros, quem confia uns nos outros, se tem 50, então para Deus essa igreja não tem 5 mil, ela tem 50. Entendeu? Então, essa questão aqui já está tratando exatamente desse caso da aliança ou membresia. Você não é mais um número dentro da igreja, você precisa saber se você está numa igreja ligado por aliança com pessoas e que venha tempestade, venha tempo ruim, venha tempo bom, você vai continuar porque você está em lealdade, em compromisso com essas pessoas. Deus está interessado nisso, ele não vê como igreja as pessoas que só assistem reuniões, ele vê como igreja as pessoas que estão comprometidas e relacionando umas com as outras, amém? Você acha que isso é ponto mais importante, mais básico disso aí. A igreja não é plateia, e sim uma família ligada entre si com compromisso de aliança. 12. Deus não está interessado em ministérios e projetos. Ele está interessado em formar um corpo orgânico, onde todos os membros estão interligados uns com os outros através de relacionamentos de aliança. Vira comigo, só para você não ficar no que eu estou dizendo, em Efésios, fala isso de uma forma muito bonita. Inclusive está aqui no último ponto, 16, está esse versículo, tá? Então você não precisa só sublinhar. Efésios 4:25, tá? Efésios 4:25, aliás, está errado, viu? Ah, não. Eu que me enganei. Pode escrever aí, não é essa mesma passagem não, tá? Escreve aqui no ponto número 12, escreve Efésios 4, o versículo 15 e 16, tá? Efésios 4, 15 e 16, no versículo 12 aí. Ele diz, antes seguindo a verdade em amor, 4, 15 e 16. Antes seguindo a verdade em amor, gente, eu acho que nós vamos ter que, vai dar tempo dessas três feiras a gente falar muito sobre isso, mas o livro do Acho fala muito sobre isso, muitos capítulos sobre isso, que não estão nesses capítulos que eu dei para vocês, sobre como falar a verdade e amor uns com os outros. É muito importante, gente. Não falar a verdade é falsidade. Falar a verdade sem amor é brutalidade, é uma coisa que não funciona, não traz nada. Então a Bíblia fala muito sobre falar a verdade em amor. Então, seguindo a verdade em amor, lembra que Deus é aquele que guarda a aliança e a misericórdia. Então Deus não é só dureza, só cobrança. Deus é misericórdia também, entendeu? Então a gente precisa entender que entre nós também precisa ter verdade, que é cobrança, e amor, que é misericórdia, tá? Então nós precisamos entender que essas duas coisas, elas vão juntas, e é isso que Deus deseja para nós. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então assim, sublinha esses versículos, fala assim, esse aqui é o objetivo de Deus para nós. Ou seja, eu não consigo me tornar como Cristo, que é o desejo de Deus. Deus quer que eu me torne como Cristo, mas eu não consigo me tornar como Cristo sem vocês. Eu preciso de irmãos, eu preciso estar interligado. Eu não consigo só orando, lendo a Bíblia e tal, me tornar como Cristo. Eu preciso estar interligado com outros, relacionando em aliança. E assim nós todos juntos vamos crescendo para formar esse corpo maravilhoso que Deus sonhou, que Ele desejou. Bem, assim, esse é o sonho de Deus. Ele não está interessado em projetos, em programas, em reuniões boas. Tudo isso é válido, mas não é o alvo de Deus. É tipo um andaime. Deus usa essas coisas. Usa curso, projeto, usa todas essas coisas. Mas essas coisas não são permanentes. Essas coisas são provisórias, são para ajudar. O alvo mesmo é que Deus nos leve a ter relacionamentos significativos uns com os outros e com Ele, e cresçamos em tudo na cabeça de Cristo. Amém? Assim, vocês estão aqui nesse curso de obreiros esse ano. O ano que vem vocês não vão estar. Mas e daí? Eles vão estar ligados uns com os outros em amor e fazendo outras coisas juntos. Amém? Assim, os projetos em si são bons, mas o projeto não é a vida. A vida deve ser produzido pelos projetos, né? Os projetos devem estar contribuindo, ajudando a construir. Se nós fazemos reuniões, vamos voltar para aquele exemplo que eu falei da igreja de 5 mil membros. Se tem uma igreja de 5 mil membros, só tem 50 em aliança um com o outro, deve ficar desanimado? Não. Mas não deve ficar animado também. Tem 5 mil membros? Não tem 5 mil, tem 50. Vamos multiplicar esses 50 para 100, depois para 150, entendeu? Essa deve ser a ideia. Tem plateia? Não é ruim ter plateia. Mas é ruim a plateia continuar plateia. Ela precisa parar de ser plateia e passar a ser interligado em amor. Por exemplo, alguém me falou um tempo atrás que todo lugar que ia, a igreja vai bem e as pessoas vão mal. Como é que pode? A igreja vai bem e as pessoas vão mal? E sabe o que eles falavam? Assim, não, a igreja está muito bem. Visitava as igrejas e o pastor falava assim, a igreja vai bem. Sabe quando o pastor fala que a igreja vai bem? Quando tem muita gente na reunião domingo e quando está entrando muito dízimo na oferta, entendeu? Então o dízimo está alto e a frequência da reunião está alta. Aí você vai conversar com as pessoas, da liderança, da equipe de música, as pessoas de frente estão em crise na vida delas. A igreja vai bem, as pessoas vão mal? Como pode? Percebe? Então nós estamos com valores trocados. Assim, não pode a igreja ir bem e as pessoas ir mal. As pessoas precisam ir bem porque as pessoas são a igreja. Relacionamentos são a igreja. Então, assim, nós precisamos medir a qualidade da igreja. Não é por quantas pessoas que vão no domingo. É ótimo que vá muitas pessoas no domingo. Quando tem muita vida na igreja, o lugar vai encher e pessoas vão estar querendo os primeiros lugares e estar chegando adiantado e tem aquele ânimo, aquela coisa, aquela... Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Mas isso não é a essência da igreja. A essência da igreja é a vida por detrás. E faz com que as pessoas façam isso. Bem, entendeu? Assim, é aquela vida, aquela convivência. E na China, por exemplo, quando prenderam os pastores, queimaram as bíblias, a igreja cresceu mais ainda. Por quê? Porque quando tinha reuniões, tinha pastores, trabalhava direito. Tirou os pastores, tirou as bíblias, a igreja cresceu. Porque não era baseado em prédio, não era baseado em reunião, não era baseado em líderes humanos. Era baseado numa palavra que estava penetrando a vida das pessoas, e as pessoas convivendo com outras pessoas. Entendeu? Assim, é isso que a gente precisa entender. Precisamos dar graça a Deus. Graças a Deus que nós temos liberdade, temos prédio, temos lugar. Graças a Deus por tudo isso. Mas isso está produzindo o quê? Está produzindo relacionamento, e quando vier a perseguição, vai ficar em pé e vai ficar firme ou vai sumir, entendeu? Porque relacionamentos permanecem. Aliança, compromisso, permanece. Agora, rituais e programas e coisas não permanecem. É passageiro. Pode ser útil, pode ser bom, mas não é a essência. A essência é outra coisa. É bom ter um microfone para falar. Mas se não tiver microfone, não tiver instrumento, não tiver nada, tiver uma árvore, e tiver que reunir debaixo da árvore, só, e sem microfone, dá para cultuar a Deus, e dá para ter igreja. Dá para ser igreja. É isso que a gente precisa entender, irmão. Sabe? Igreja é a palavra encarnada vivendo entre nós. Entendeu? Então é isso que é uma coisa tremenda. E aqui o 13 aqui é uma tristeza. A gente estuda história recente da igreja, ou vê movimentos hoje, eu fico muito triste de ver algumas coisas acontecendo. Muitos ministérios preciosos têm desperdiçado anos de trabalho através de escândalos e divisões, não por causa dos seus pecados em si. Todos somos suscetíveis a erro, mas porque não construíram redes de relacionamento e prestação de contas para se protegerem. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar do Caio Fábio. Alguém já ouviu falar do Caio Fábio? Gente, né? Uma pessoa que tinha uma palavra de Deus, como poucas pessoas que eu conheço. E era muito mais famoso do que era hoje, mas mesmo hoje, depois de tantos anos, ainda continua. Ele caiu em pecado. O problema não é cair em pecado. Todo mundo pode cair em pecado. Todos nós somos suscetíveis. Muitos homens de Deus caíram em pecado, levantaram e continuaram sendo usados por Deus. Arrependeram, confessaram, submeteram e levantaram de novo. E muitos. Esse não é o problema. O problema não é pecado em si. Todos nós somos falhos. O problema é você ir subindo, ficar no topo e não ter ninguém ao redor de você. Você presta conta pra ele. Você ir se dar direito pra ele falar com você. Ó, você tá errado. Para com isso. Não faça isso. Entendeu? Se você tem uma rede, nós chamamos isso rede de proteção. O corpo nosso tem muitas redes de proteção. Se uma parte falha, a outra entra, entendeu? Então, assim, Deus fez o corpo assim. Nenhum de nós, assim, Paulo falou assim, lembra que Paulo, o apóstolo Paulo falou assim, se nós mesmos, com um anjo do céu, pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Então, assim, nós somos falhos. Nós somos falhos, nós precisamos de relacionamentos, de aliança, nós precisamos de amigos. E se nós cairmos em erro, esses amigos vão nos sustentar e nos cobrir. E tudo que a gente trabalhou anos para fazer, não vai pro lixo. Porque é assim. Tá entendendo, irmão? Isso é uma coisa tão preciosa. Ministérios inteiros, gente, igrejas inteiras nos Estados Unidos, igrejas grandes, destruídas, acabou. Por causa do pecado de um líder, de um dia para o outro. Gente, não deve acontecer isso. Não deve acontecer isso. Se tem amigos, se tem colegas no ministério, se tem pessoas com quem você abre sua vida, pode até cair em pecado. Jesus diz, se nós temos que perdoar uns aos outros, Deus também vai nos perdoar. Então, o pecado não é... O diabo não consegue vencer a igreja por causa do pecado. Jesus venceu o pecado. Não tem jeito de... Agora, como destrói uma igreja todinha? Cai o cara e cai a igreja inteirinha atrás dele. Some todo mundo. Acaba tudo. Gente, está construído não sobre a rocha, está construído em cima de coisa falsa. Em cima de personalidade, em cima de carisma, em cima de coisa, mas não em cima de Cristo. Não é isso que nós estamos falando. Gente, se a igreja for construída do jeito certo, dando valor a relacionamento, a aliança, ela cresce mais devagar, mas ela cresce um crescimento que não é destruído. Hein? Uma pessoa pode entrar em falha, outra pessoa pode entrar em falha, mas o corpo protege, cobre, corrige, e levanta e a coisa começa a andar corretamente. Hein? 14. Se entender a aliança como base do relacionamento com Deus, não existe separação entre sagrado e secular, pois todas nossas ações, seja compra ou venda do mais singelo objeto, ou uma promessa de comparecer a um certo horário e local, Até os votos mais sérios, como os de um casamento, afetam nossa aliança. Eu li um livro esses dias, sobre os paraquedistas que tomaram Jerusalém, em 1967. E o livro, ele acompanha a vida desses homens, que eram poucos homens, não eram muitos, né? Eles eram a elite do exército de Israel. E conta todos os acontecimentos daquela noite, todas as pessoas que morreram e os que sobreviveram. E depois acompanha a vida desses homens depois, muitos anos depois. E eles eram muito diferentes um do outro. Totalmente diferente um do outro. Um era esquerda total, outro da direita total. Eles não tinham nada quase comum no pensamento. Mas, na hora de dar a vida e para tomar Jerusalém, eles estavam unidos. Então, assim, os judeus entendem esse negócio. De saber, discordar e, ao mesmo tempo, dar a vida um pelo outro e estar ligado para a aliança. É uma coisa muito preciosa. Mas um deles conta a história dele, que ele era executivo da companhia aérea lá, e ele estava numa briga com o chefe do sindicato dos aeroviários, e era muito difícil de resolver o problema. E aí, sabe o que aconteceu? Na hora de ele conversar com o cara lembrou de 20 anos antes, e falou assim: você me vendeu, porque eles eram de kibbutz, todos eles, o chefe do sindicato e hoje ele, você me vendeu uma vaca, ou sei lá, era uma criação, e você tomou prejuízo para poder ser honesto. E ele lembrava de 20 anos atrás, eu confio em você, por causa de ter, em questão de vaca, você foi honesto, então eu tô crendo que agora, em relação a essas coisas, você também vai ser honesto, entendeu? Então ele resolveu um problema sério na empresa aérea do país por causa de ter sido sério no negócio de uma vaca 20 anos atrás. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, nós não temos dois compartimentos, um da igreja, outro da vida secular. Não, a nossa vida toda é de Deus e a nossa palavra e a nossa maneira de agir, ela tem consequências espirituais, percebe? Então, se eu prometo e não cumpro, se eu vendo uma coisa que não presta e não falo nada e deixo o irmão levar prejuízo a outra pessoa, eu estou minando a confiança que a pessoa pode ter em mim. Estou dizendo que eu não sou íntegro, percebe? Então, quando nós entendemos a aliança, nós entendemos que a aliança afeta toda a nossa vida. Não só a vida religiosa, a vida espiritual, mas afeta a nossa vida nas pequenas coisas, sabe? As promessas, nos tratos. Todas as coisas são espirituais. E todas as coisas vão refletir na nossa... se a pessoa pode confiar em nós ou não, certo? Então, assim, nada é tão pequeno que não seja... importante. Nada é tão pequeno que não seja importante. E nas coisas grandes, obviamente, é muito importante que nós sejamos. E é isso. A quebra aqui no fim do 14, a quebra de nossa promessa e a falta de compromisso com nossas palavras é uma ofensa séria diante de Deus e prejudica a nossa confiabilidade diante de nossos irmãos. 15, é melhor não fazer uma aliança do que quebrá-la depois de feita. Existe uma coisa chamada vingança da aliança. E isso não vale apenas para a velha aliança. Vamos ler só rapidamente essa passagem aqui. Malaquias 2. Eu quero que se perceba aqui que Malaquias, ele é um dos últimos profetas do Velho Testamento. E ele mistura a aliança com Deus com a aliança do casamento. Eu quero que você veja como que para Deus não tem diferença, tá? A aliança nossa com Deus e a aliança nossa do casamento. Para Deus é a mesma coisa. Mesma aliança, mesma coisa. Olha aqui como é que fica. Versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que nos havemos alevosamente uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá se tem havido alevosamente e abominação se cometeu em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O que ele está dizendo aqui? Que Judá traiu a aliança com Deus porque adorou ídolos, outros deuses, certo? Então ele estava em casamento com Deus e ele traiu Deus indo atrás de outros deuses, e ídolos, tá? Então ele falou assim, eles me traíram, me quebraram minha aliança, foram infiéis com a aliança porque era para ser só meu. E agora eles estão adorando outros ídolos e outros deuses. Isso que ele está falando aqui. Aí, versículo 12. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos. Porque não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Opa, ele está falando de aliança com Deus, idolatria, agora ele mudou. Vendo? Ele muda de um assunto para o outro assim, no meio. Como ele pode fazer isso? Está falando de idolatria na igreja, no povo. Agora ele fala assim, porque você foi infiel com a mulher da tua mocidade. Então, assim, qual o elo que liga essas duas coisas? Idolatria e infidelidade no casamento? Aliança. Uma é aliança com Deus, outra é aliança com a mulher. Para Deus, tanto faz. Deus quer saber, você é uma pessoa que cumpre a aliança ou você é uma pessoa que quebra a aliança? Isso que Deus quer saber. Ele está interessado em quem guarda a aliança e quem não guarda a aliança. Isso que Deus está interessado, está preocupado com isso. E aí, continuando, ele não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse negócio, ele fala mulher da mocidade várias vezes, sabe por quê? A mulher já ficou velha. Porque se você falar mulher da sua mocidade, se você ainda é moço, então não é mulher da sua mocidade, é mulher atual, né? Agora, mulher da sua mocidade, significa que já ficou velha, percebe? E você ficou infiel com a mulher da sua mocidade, você fez aliança lá atrás, e agora você acha só porque ela ficou mais velha que você pode ser infiel? Ele fala assim, casamento existe para evitar justamente isso, para não acontecer isso. E aí vem essa palavra que ninguém gosta, mas é natureza de Deus. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Eu detesto o divórcio. Deus não muda. Deus detesta o divórcio. Tem que guardar isso no seu coração mesmo. Ele fala, cuidado, termina o versículo 16. Portanto, cuidado de vós mesmo, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Gente, será que vocês estão conseguindo entender? Assim, parece que está martelando muito sobre a mesma coisa, mas eu acho que a gente leva muito na brincadeira, né? A gente não é muito sério. Deus detesta quebra de aliança. Quebra de aliança é ser infiel, tá? Então, se você promete, cumpre. Você entrou em aliança, seja fiel à sua aliança. Deus honra pessoas que são fiéis à sua aliança com ele e a aliança do casamento e quaisquer outras alianças que a pessoa tem. E o Levítico 26, 25, não vamos ler, porque você basta ler lá e ele fala sobre a vingança da aliança. Fala lá. Mas Hebreus 10, nós lemos aqui domingo à noite, mas eu acho que é importante vocês, a gente ler também. Hebreus 10, 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo, um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. Lembra que eu falei sobre vocês? Que a igreja evangélica ficou muito, assim, como é que fala? Leviana? Muito leviana. É graça. É uma graça. Não está debaixo da lei. Agora a gente pode... Ficou assim... Aqui nós estamos lendo no Novo Testamento, aqui em Hebreus, que fala sobre a nova aliança, tá? O que, que ele fala? Na lei de Moisés tem castigo se a pessoa quebrar. E agora na nova, como é que fica? Isso que ele fala. O versículo 29. De quanto maior castigo o jucudais vós será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha vingança eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, é nova aliança, mas é aliança. E se na lei Deus castigava, na nova ele vai castigar muito mais. Porque na nova você não tem desculpa. Ele deu de graça, ele deu o filho dele. Ou seja, se ele deu o filho dele, você tem tudo de graça. Você despreza isso? E você pisa nisso? E você considera, o que é considerar profano? Comum, normal, tranquilo, não tem problema. Não, eu tô livre. Tá livre em nada, você tá casado. E com preço de sangue. Com ele, vai ter juízo sobre quem profanar isso, quebrar isso. Assim, vamos ter temor de Deus. É muita alegria pela graça de Deus e muito temor pela ira de Deus contra quem abusa dessa graça. Muito sério. E terminando então aqui o 16. Se somos membros uns dos outros, aliançados na mesma família, parte do mesmo corpo, não podemos ser falsos, hipócritas, falando mal atrás das costas, mas devemos preservar a honra, a reputação dos nossos irmãos e confrontá-los se for necessário, falando a verdade em amor. Gente, quem aqui não é culpado disso? Eu que vos falo, não posso dizer que eu não sou culpado. Eu fico apertado com isso. Falando com vocês uma coisa que eu não sinto apertado. Eu sinto apertado com isso. Em algum momento a gente aceita ouvir, ou em algum momento a gente fala. Não deve falar. É irmão, não posso permitir que a honra dele seja tocada. Eu posso falar com ele, mas eu não posso falar sobre ele. Entendeu? É muito sério isso. A gente não entende a seriedade disso. A gente pensa que o outro é outro e eu sou eu. Não é isso, não. Nós somos ligados, irmãos de sangue. O que falou contra ele, falou contra mim. Pode ser que seja verdade? Pode ser. Se for verdade, eu tenho a responsabilidade de falar com o irmão, é verdade isso aqui, consertar isso aqui. É? A gente precisa, precisa entender isso, né? Precisa levar a sério isso. Nossa língua precisa ser guardada. Tem muita coisa que destrói a igreja por causa da língua, sabe? Nós oramos, mas a nossa língua destrói o que a gente ora. Então a gente precisa tomar muito cuidado para parar de destruir nossas orações pela nossa língua. Se nós vamos orar uns pelos outros, tem que parar de falar mal uns dos outros. Falar mal um com o outro diretamente é falar a verdade e amor. Às vezes precisa realmente falar, mas não falar sobre. E isso é pecado, né? Isso é ferir a aliança, né? E aliança, você aceita alguém falar da sua esposa, falar dos seus filhos, levianamente, ficar difamando, entendeu? Generalizando, você aceita isso? Você não aceita. Então não aceita o de irmão da igreja também, entendeu? Nós somos família, nós precisamos zelar. Agora, que tem erros e tem coisas que precisa ser consertada? Tem. Mas não é falando mal por detrás que vai resolver essas coisas, só vai crescer, só vai piorar, né? Então sim, vamos virar então para Efésios 4, onde ele fala... Primeiro vamos para Levítico 19. Levítico 19 é o único lugar no Velho Testamento que fala amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está perdido no meio de Levítico, no meio daquelas ordens todinho, é o único lugar que fala isso. Mas olha que contexto ele fala. Levítico 19, versículo 16. Começa com 15. Não farás injustiça no juízo, não farás a acepção da pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Como que eu consigo não odiar meu irmão no coração? Explica. Gente, presta bem atenção, porque se você, eu sempre falo, né, que o brasileiro ele tem um erro terrível, que ele não fala a verdade com o outro. Ele acha que isso é ofensa, né? Ele não quer ofender. Na verdade, é uma virtude não querer ofender, mas é um defeito você não repreender. Porque se você não repreender, o que, que você faz? Você ouve, você vê, você ouve, você vê, você não fala nada, o que vai acontecendo? O conceito do seu irmão na sua cabeça vai ficando ruim. O que vai acontecer? Você vai odiar ele no seu coração. Você não tem jeito de dominar isso, sabe? Você não tem controle sobre o seu conceito. Você vê, por exemplo, se alguém fala mal de um irmão na igreja, por exemplo, vamos supor, alguém fala assim, ó, fulano de tal, tava na comércio aí com o outro, ele passou outro pra trás. O irmão fulano tá na igreja, ó, mas ele passou outro pra trás. O que acontece quando você vê o irmão? O que acontece quando você vê o irmão? O irmão que passa os outros para trás, entendeu? Sim, e você, não, eu não posso pensar isso. Como você não pode pensar isso? Você está ouvindo, entendeu? Você não tem controle. Como que você vai, não vai odiar o irmão no coração? Você vai, não tem jeito. Mas ele explica, não odiarás o teu irmão no teu coração? Como é que você faz para não fazer isso? Ele fala, não deixarás de repreender o teu próximo. O único jeito de não odiar é repreender. Irmão, é verdade que você passou a mão para trás? Entendeu? É verdade? Porque se você fala... Você escuta tudo o que acontece. Você não vai odiar o irmão no seu coração. Mas se você ficar só ouvindo e não falando, você vai odiar no coração. E você não deixarás de repreender o teu irmão. É teu irmão. Ah não, deixa, isso é coisa dos outros. Não, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com esse assunto. Não, é teu irmão. Tem a ver com você. Você é guardador de seu irmão. Então o negócio é sério. Não levarás sobre ti pecado por causa dele. Ah, ele é ele e eu sou eu. Não, vocês estão na mesma igreja. A gente sempre brinca, né? Furou o seu lado da canoa. Mas você está na mesma canoa, meu filho. Não furou o meu, furou só o seu. Os dois vão descer junto. Entendeu? É irmão da sua igreja? Está dando escândalo na cidade? Está dando mau exemplo? Mas isso é com ele. É com ele, não é comigo. É com você sim. Você vai levar pecado por causa do seu irmão. Não pode odiar ele, não pode odiar ele. Mas tem que repreender ele, tem que ir conversar com ele. Pode, deixar assim. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não sou guardador do meu irmão. Você lembra quem falou isso? Caim, né? Então, a gente é guardador. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O único lugar que fala isso. E Jesus lá no Novo Testamento disse que isso é o segundo maior mandamento. Você lê o Velho Testamento, você não vai achar isso, né? Aqui no meio das coisas ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, rapidamente, gente, só para Efésios, aquela passagem de Efésios 4, ele fala sobre esse negócio. Sabe? Efésios 4, versículo 25. Ele fala, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Eu sempre pensei, não está doendo minha mão. É o mesmo corpo. Ele está querendo dizer, por que você vai mentir para o irmão que ele faz parte de você? Entendeu? Então, assim, quase mais forte é isso do que a ordem de não mentir. Fala a verdade a cada um com seu próximo, porque vocês são membros uns dos outros. Sabe por que a gente mente para o irmão? Sabe por que a gente mente? a gente faz uma cara de, sabe, de amor, de bondade, quando a gente já ouviu um monte de coisa contra ele atrás. A gente faz aquele sorriso falso, entendeu? Aquela coisa falsa. Mas você faz, ele é ele e eu sou eu. Ele cuida da vida dele, eu cuido da minha vida. Quem toma da ceia junto, quem é servo de Jesus Cristo, não é assim. Somos membros uns dos outros. Ele não é ele. Ele não é ele e eu sou eu. Nós somos ligados com a aliança de sangue. Então, eu sou responsável. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sim? Tem alguma pergunta? Você pode fazer aqui? Pode. Liga, tá ligado?
Se, para falar a verdade em amor para a pessoa, depende também se você é apropriada, a pessoa apropriada para falar isso, daquilo lá que você falou do nível de aliança que você tem com a pessoa. Sim ou não?
Faz a outra pergunta também, aí depois...
A outra pergunta, mas essa é minha mais etérea. É assim, quando você falou que aliança era, na verdade, mais focando no castigo. E falou assim, que quem que quebrasse a aliança ia ter o corpo partido e tudo mais. Fiquei pensando em Jesus, porque ele teve o corpo partido. Então, na verdade, ele estava representando a gente para assumir essa responsabilidade da aliança quebrada?
Isso.
Ou... ele é o outro bicho que foi partido... Bicho não. O outro sacrifício cordeiro. Que foi partido para a nova aliança também. Então, ele é as duas coisas.
As duas coisas.
Ele sarou a primeira e iniciou a segunda.
Isso.
Com a morte dele.
Isso.
Representando a gente e depois o sacrifício para que a segunda fosse feita.
Isso.
É isso.
Muito bem colocado. Então, essa última que ela fez aqui é muito importante entender que como nós quebramos a velha aliança, Jesus foi partido entre corpo e carne e sangue. Inclusive, eu falei isso no domingo à noite, que em Hebreus 10 fala que ele abriu novo e vivo caminho pela carne e pelo sangue. Nós não lemos agora. Ele abriu novo caminho pela carne e pelo sangue e nós entramos nesse caminho. Então Jesus não só sofreu as consequências da nossa quebra da aliança, como ele abriu uma nova aliança para a gente passar no meio do corredor para... essa é uma aliança de sangue também, muito bem colocadas as duas coisas, né? Uma que ele está pagando a pena da velha e ele está abrindo e começando a nova pelo mesmo ato de ser partido por nós. Muito, muito bem colocado. A questão de falar a verdade e amor é um assunto bem, bem complexo, talvez eu acho que a gente volta em outras aulas, mas é bem relevante o que ela falou também. Só que é importante entender o seguinte, primeiro vamos entender o seguinte, nós não devemos aceitar ouvir sobre outro irmão. A pessoa começa a falar e fala assim, para, já conversou com ele? Conversa com ele porque isso não é comigo. Pra gente nem ficar sabendo, tá? Pra gente nem ficar sabendo. Isso vale pra palavras faladas e Facebook e tudo quanto é coisa, tá? Então a gente não deve procurar, a Bíblia fala, eu fecho os meus olhos, fecho meus ouvidos, eu não quero saber. Então assim, às vezes nós carregamos responsabilidade por coisas que nós não devíamos estar sabendo, tá? Então assim, começa por ali, se não é comigo, se não é minha responsabilidade, eu não quero ficar sabendo. A pessoa sabe e ela vai e conversa com a pessoa devida, eu não sou um terceiro que fica ouviu dizer que vou lá falar com a pessoa, entendeu? Agora, se ela não for falar... eu ouço, eu tenho que ir a quem tem alguma responsabilidade ou a pessoa em si, mas existe uma série de coisas aí, eu acho que nós até talvez podemos entrar nisso mais depois, né? Mas é bem relevante, a gente precisa saber como agir com isso, né? E obviamente a gente tem muito a ver com essas aios de aliança. Quanto mais forte minha ligação, maior a minha responsabilidade de confrontar, né? Quanto mais fraca, menos a minha responsabilidade de falar, né? Eu acho que isso serve como uma regra, né? Se eu estou, por exemplo, se vem uma pessoa dos Estados Unidos para cá, que eu nunca vi, e vai estar aqui na igreja, e toma da ceia junto e tal, eu não tenho grande responsabilidade sobre a vida dele, ele mora em outro país, outra coisa, não é da minha igreja, mas nós somos ligados. Se precisar de morrer por ele, eu preciso morrer por ele, porque é o sangue de Cristo que nos liga, né? Mas eu não tenho responsabilidade de cobrar dele muita coisa. Agora, quem é da minha família, quem é do meu grupo, esses eu tenho muito mais responsabilidade, né? Então vai os círculos, né, de lealdade, de compromisso. Mais alguma pergunta?
Em relação às alianças, a gente tem aliança com Deus e temos as alianças com os irmãos, né? Do ponto de vista da gente não quebrar aliança, vale para os dois casos. Mas é muito mais interessante a gente aprender com as alianças com Deus primeiro e depois fazer aquela questão do vertical e do horizontal.
Isso.
É isso mesmo? É um desejo ou pode ser o contrário? Ou tanto
não,
faz?
Não.
Tem a ordem mesmo.
Tem a ordem mesmo. Aliança. Sem aliança com Deus, nós não temos nem como ter aliança com as pessoas. É por causa da aliança com Deus que a gente vai ter aliança com as pessoas, né? Então, quando nós somos restaurado com Deus, aí nossa aliança com as pessoas começa a valer. Né? E tem a ordem sim, com certeza. Perguntas são muito bons, hein? Se tiver mais algum...
Como Vamos supor que você percebe uma pessoa que ela não é tão envolvida em pensamentos mais profundos como outros. Tá meio solto. E aí você se aproxima da pessoa, começa a ver como ela tá. E aí, tá bem? Tá? E aí a pessoa desabafa. Tá ferida com outro irmão. Tá? De certa forma você foi procurar, mas você não foi procurar assim, falar do outro, mas você acaba ouvindo outro. E aí?
Boa pergunta. Isso acontece muito, né? Infelizmente, né? Mas Deus nos chama para ser pacificadores, né? Então, se você foi, se aproximou da pessoa para poder ajudá-la e depois foi tomada por uma descarga, você precisa descobrir quem são as pessoas mais ligadas com essa pessoa ou com quem ela está ferida e procurar fazer o meio de campo, né? Uma pacificadores. É ir, procurar levar a paz e procurar trazer a restauração. Deus nos chama para isso. Bem-aventurados os pacificadores. Então, assim, você está fazendo o papel importantíssimo de curar uma ferida que estava ali e talvez o outro nem sabe que causou e talvez também nem é culpado, talvez é a própria pessoa que é, mas de qualquer forma ela está presa, né? Então assim, é o meio de campo, né? Vai ter que ir orando e ajudando e procurando fazer esse meio de campo. Você não está ferido, ela está. Então você tem condição de ir à pessoa e conversar e tentar. E se extrapola a sua capacidade, aí você vai apelar para irmãos que podem ajudar com mais eficiência. Mas é uma iniciativa maravilhosa, necessária. E uma igreja doente é uma igreja onde as pessoas não se interessam pelas outras. Né? Não percebem quem está avulso, quem está ali, sabe? Não é papel só dos pastores, é papel de todos nós. Estarmos atentos e no que Deus puder nos capacitar, muito importante esse trabalho, muito importante mesmo. O corpo físico, você vai notar que tem muitas partes do corpo que fazem exatamente isso. Se entra um espinho no dedo, imediatamente o sangue começa a mandar para lá, né? Descobrir o que é isso, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é do corpo? Não, isso aqui é fora do corpo. Por que isso aqui está aqui? Entendeu? Então assim, vai para descobrir o que está acontecendo. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar em pé? Vocês ficaram sentados muito? Senhor Jesus, nós agradecemos por essa noite, agradecemos por cada vida que veio até aqui depois de um dia de trabalho e esteve aqui ouvindo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra. Senhor, nós pedimos que esse segundo semestre seja um semestre de muito aproveitamento, de muita alegria, de muita paz, de muito crescimento. E nós pedimos que cada irmão que está aqui seja usado por Ti para espalhar vida para outros irmãos, Senhor. Que cada um de nós não seja apenas um depósito dessa palavra, mas que cada um de nós seja a pessoa que também vai reproduzir isso na vida de outras pessoas. Senhor, cura a Tua igreja, cura as nossas vidas. Tira de nós, Senhor, toda essa independência, esse individualismo, esse evangelho barato, Deus. Dá-nos um evangelho, Deus, de valor, um evangelho de amor, de interesse, de pagar o preço uns pelos outros. Senhor, muda a história da Tua igreja. Nós te pedimos mudança na nossa história, que a Tua palavra vai penetrando no coração dos irmãos, à medida que eles vão lendo esses textos que nós demos, e que na terça-feira que vem nós possamos reunir novamente e entrar mais fundo nesse assunto, que o Senhor possa trazer revelação para nós do que é aliança e do que o Senhor está querendo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.